Emissão de terça-feira, hoje é dia 10 de outubro. Mário Galego, boa tarde. Vamos lá então saber quais são os temas que fazem parte da edição de hoje.
Ora viva, chama-se Xylella fastidiosa. É uma bactéria que pode vir a destruir plantas e árvores, como a oliveira, e que está a começar a preocupar os produtores portugueses. A bactéria já começou a destruir árvores em Itália e chegou também já à Espanha. Em Portugal ainda não há qualquer registro, mas há um reforço de monitorização. Que impactos poderá vir a ter no olival português? Como se combate? Vamos ter no Portugal em Direto a Subdiretora-Geral de Alimentação e Veterinária para esclarecer o que está a ser feito neste momento. Vamos também, junto dos produtores, no Alentejo e em Mirandela, saber das preocupações. Vamos olhar para a biotecnologia de investigação para conhecer um projeto que junta empresas e investigadores na valorização dos recursos marinhos portugueses, coisa para os próximos 3 anos, com desenvolvimentos nas áreas da cosmética, farmacêutica e também da indústria alimentar. Neste Dia Mundial da Saúde Mental, olhamos para a arte que pode ajudar a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Infantil. Espreitamos as obras de arte de vários autores portugueses, hoje em exposição no Museu da Eletricidade em Lisboa e que no final do dia vão a leilão.
Estão apresentados os temas do Portugal em Direto, que começa agora na Antena 1 e vai até às 2 da tarde, num simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, edição de Mário Galego.
É um mar de oportunidades. Da biotecnologia, de investigação, podemos chegar a snacks, com produtos do mar, software para a aquacultura, ou mesmo novos medicamentos e cosméticos. Objetivos têm um nome, Valor Mar, é o nome do projeto de investigação que junta empresas e investigadores na valorização dos recursos marinhos portugueses, coisa para durar os próximos 3 anos. Atracamos agora em Matosinhos com o jornalista Luís Peixoto.
Porto de Leixões, terminal de cruzeiros. Vista para um mar de potencialidades prontas a desenvolver. É este o conceito do projeto Valor Mar, uma iniciativa que junta empresas e comunidade científica no desenvolvimento de recursos marinhos para várias indústrias, como a alimentar ou a farmacêutica. O presidente do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, Vítor Vasconcelos, explica os 4 eixos do projeto.
A produção de novos produtos a partir de origem marinha. Estamos a pensar, por exemplo, produtos que podem ser comercializados, como o caso de novos snacks com origem do mar, ou ainda biofilmes, portanto películas, tipo gelatinas, de origem natural, e que possam ser usadas para dar mais tempo de prateleira a produtos do mar. Portanto, essa será uma das primeiras fileiras. Uma segunda tem a ver com a aquacultura. O que pretendemos neste projeto é produzir uma série de softwares que possam ser utilizados pelos aquacultores, de forma a que eles maximizem a sua produção.
Inovações que podem ajudar na saúde ou mesmo na hora de ir às compras.
Uma terceira vertente que tem a ver com biorrefinarias marinhas, o que é isto? É novos medicamentos, novos fármacos, novos cosméticos. E depois a quarta vertente que tem a ver com um software de rastreabilidade. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós vamos comprar um produto ao supermercado, nomeadamente produtos de origem marinha, com este novo desenvolvimento que vamos ter no projeto, o consumidor vai poder saber onde é que foi pescado aquele peixe.
Com um prazo de 3 anos e um orçamento de 8 milhões de euros, grande parte suportado por fundos europeus, o Valor Mar, assume Vítor Vasconcelos, tem uma lógica diferente de outros projetos de investigação.
Este projeto foi construído muitas vezes ao contrário daquilo que são os projetos de investigação. Um projeto de investigação parte muitas vezes de perguntas que nós investigadores colocamos face àquilo que vemos no dia-a-dia, digamos, da nossa experiência pessoal. Aqui foi ao contrário, por isso é que temos mais empresas do que em centros de investigação. Nós fomos perguntar às empresas que tipo de produtos, que tipo de processos é que eles necessitavam e, portanto, o projeto foi construído nessa base das empresas para o tecido científico.
Por agora, os investigadores devem mergulhar nos laboratórios até os primeiros resultados virem à tona já durante o próximo ano.
Ficamos ainda pelo Norte. A Associação Comercial do Porto apresentou esta manhã um estudo sobre a posição da cidade no processo de relocalização da Agência Europeia do Medicamento. O Porto tem luz verde em vários critérios. O estudo foi apresentado na Associação Comercial do Porto e, Graça Rocha, a comissão de candidatura está otimista.
O Porto é elegível, é a convicção de todos os envolvidos na candidatura da cidade para a relocalização da Agência Europeia do Medicamento, a EMA. O estudo hoje divulgado e realizado a pedido de Portugal coloca o Porto no grupo dos 5 países mais bem colocados entre 19 cidades candidatas. A Associação Comercial do Porto apresentou os resultados e, segundo os vários critérios, o Porto está na Zona Verde, o que leva o Presidente da Associação no Botelho a não ter dúvidas.
E a partir do momento em que estamos entre as 5 melhores, eu posso afirmar aqui, com grau de certeza e com boa probabilidade, que tudo pode acontecer e que poderemos mesmo ganhar. E acredito que o Porto vai acolher a Agência Europeia do Medicamento. Isto só foi possível porque, de facto, a cidade do Porto é hoje uma cidade fervilhante, é hoje uma cidade competitiva, é hoje uma cidade de inovação, é hoje uma cidade que liga à cultura, é hoje uma cidade economicamente viável.
Apesar de todos os pontos positivos, há reticências nas ligações aéreas que, no entanto, podem ser resolvidas. E é isso que Ricardo Valente, em representação da Câmara do Porto, espera da Comissão Europeia.
O que nós estamos a dizer a Bruxelas é que o Porto, se de facto hoje não está no top of the tops do ponto de vista de ligações, se tivermos a agência no Porto, a oferta irá colmatar, evidentemente, essa situação. Ou seja, as companhias aéreas irão ver o Porto de uma maneira diferente e irão colocar linhas na cidade, é o que nós pensamos, basicamente porque o aeroporto tem capacidade, ou seja, o aeroporto tem capacidade de resposta.
Eurico Castro Alves, que integra também a Comissão da Candidatura Portuguesa à relocalização da EMA, espera agora que seja feito um trabalho diplomático.
Para que o produto possa ser vendido, tem que ser bom e tem que ser conhecido. E, portanto, há aqui um papel que eu acho que pode ser desempenhado pelos portugueses e pela comunicação social, que é ajudar-nos a passar esta mensagem de que o Porto está a jogo e está a jogo para ganhar.
Em novembro, é conhecida a cidade que vai acolher a Agência Europeia do Medicamento.
O Porto está confiante de que vai receber a Agência Europeia do Medicamento. Os ingleses ficaram surpreendidos com os Açores, desde ontem reunidos na Ilha de São Miguel. Os agentes de turismo britânicos, mais de meio milhar deles, andaram a ver o que a ilha oferece e, como revela agora o repórter Sáez Furtado, ficaram encantados.
Depois de um dia de excursões e visitas, a maioria está rendida e surpreendida com a beleza da ilha.
Os Açores são talvez um dos segredos mais bem guardados da Europa. Esta será uma introdução fantástica ao mercado de viagens do Reino Unido e a pessoas que nunca vieram aos Açores.
Noel Joseph Hides, presidente da Associação Britânica de Agentes de Viagem. Este congresso envolve 90% do gigantesco setor das viagens do Reino Unido. Terá, por isso, um impacto enorme na divulgação e notoriedade do destino Açores naquele país.
Os mercados estão começando a mudar.
Os mercados estão a começar a mudar e as pessoas estão à procura de experiências. Não estão à procura de destinos tradicionais de sol e praia. O mercado que os Açores atrai é diferente do mercado que o Algarve atrai.
O segredo agora está em preservar as qualidades únicas dos Açores, não destruir e não massificar. Mas a região tem de trabalhar muito para potenciar o impacto de um congresso destes, que nunca tem efeitos imediatos, mas sim a médio prazo.
Só posso esperar que o façam. Estariam a perder algo se não construírem sobre o que estes dois ou três dias irão trazer.
Venda do destino Açores pode disparar depois deste congresso, mas a região tem de fazer o seu trabalho de casa.
Congresso dos agentes turísticos britânicos começou ontem em Ponta Delgada. É só esta tarde, mas dar luz a esta causa é uma exposição que poderá ajudar a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Infantil. Neste Dia Mundial da Saúde Mental, artistas como Joana Vasconcelos, Vils, Pedro Cabrita Reis, Leão Sarmento, entre outros, têm obras expostas no Museu da Eletricidade em Lisboa, obras que vão a leilão no final do dia e cujas receitas revertem na totalidade para o tratamento das crianças carenciadas com problemas do neurodesenvolvimento. A CAPITI, assim se denomina esta associação, está a relançar-se e Helena Lopo de Carvalho, a vice-presidente, contou como ao jornalista José Carlos Trindade.
CAPITI nasceu há um ano e nós tivemos a dar corpo a esta IPSS, ou seja, mudámos-lhe o logo, porque existia já uma IPSS à qual nós fomos dar vida novamente e, portanto, demos-lhe, para não ir buscar uma coisa nova, para não fazer uma coisa de raiz, demos-lhe um logotipo novo, um nome novo, uns estatutos novos, portanto, tivemos a trabalhar nessa parte toda e, aos poucos e poucos, durante um ano, fomos-nos dando a conhecer a empresas, a pequenas empresas, a particulares, para construirmos um caminho devagarinho. Ao fim de um ano, achamos que nos podemos finalmente apresentar ao público, porque já temos um caminho, porque já ajudamos 24 famílias, e por isso já é a altura de nos darmos a conhecer ao público em geral, tanto aos que precisam como aos que podem apoiar. E por isso, para marcar este dia, Dia da Saúde Mental, fizemos uma exposição, organizámos uma exposição de candeeiros, que é feita por 30 artistas aos quais nós demos o mesmo candeeiro, e os artistas intervencionaram o candeeiro na base, no abajur, nos dois, só num.
Quer dizer-nos alguns nomes de alguns artistas que participaram?
Sim, Julião Sarmento, Sofia Arial, Sofia Aguiar, Cabrita Reis, Pedro Calapês, Joana Vasconcelos, Vils, Ateliê Contencioso, Maísa Champalimau, dois jovens com problemas de desenvolvimento, que é o André Rosa e a Maria Branca Fidalgo, o Gonçalo Guira.
Portanto, e partindo do mesmo objeto, foram criadas obras diferentes.
Foram criadas obras de arte fantásticas, todas diferentes, com uma mesma base, foram de uma criatividade incrível. Foram, de facto, excelentes. Eu acho que temos candeeiros lindíssimos. Todos eles são lindíssimos e estão todos diferentes.
Helena, estes candeeiros vão dar luz a uma causa. Que causa é essa?
Esta causa é nós, a nossa missão é angariar fundos para tratar de, para ajudar e para apoiar crianças carenciadas, crianças de famílias carenciadas, crianças com problemas de desenvolvimento, como autismo, X frágil, hiperatividade, uma gaguez, um déficit de atenção, entre muitos outros, um Asperger, entre muitos outros. Nós procuramos fazer a ponte entre a família e a clínica. E nós, no fundo, patrocinamos o tratamento. Não damos à família, mas patrocinamos. Temos um protocolo neste momento com o PINE, mas o nosso objetivo é ir para o ano para o Porto e depois fazer protocolos com outras clínicas.
E de que forma é que a exposição pode ajudar nessa causa?
A exposição acaba às 7 com um leilão feito pelo Palácio Correio Velho, cujas receitas se vertem na totalidade para estas famílias e para esta causa.
Esta exposição abre às 3 da tarde e, como ouvimos, o leilão está marcado para às 7 horas no Museu da Eletricidade em Lisboa. Esta Associação para o Desenvolvimento Infantil dá atualmente apoio a 24 famílias e quer aumentar este número. Há uma bactéria que está a dizimar o olival em Espanha e que também já destruiu árvores em Itália. É uma bactéria que está a começar a preocupar os agricultores e produtores portugueses. Em Portugal ainda não há qualquer registro, mas há um reforço de monitorização. Vamos daqui a instantes ao Alentejo, também a Mirandela, escutar essas preocupações dos portugueses. Ora, que impactos poderá ter no olival português? Como se combate? Viva, boa tarde, Paula Cruz de Carvalho, subdiretora-geral de Alimentação e Veterinária. Bem-vinda ao Portugal em Direto para nos ajudar a entender que mal é este. Está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 em Faro. Paula Cruz de Carvalho, viva. O melhor é começar pelo princípio.
Sim.
Quero-me explicar que bactéria é esta.
Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma excelente oportunidade que temos para falar sobre este problema. De facto, é um problema que tem preocupado imenso o Ministério da Agricultura. É uma bactéria que foi detectada em 2013 numa área muito extensa de olival tradicional em Itália e que conduziu à morte de milhares e milhares de árvores, de oliveiras. E, portanto, de imediato foi implementado em Portugal um plano de monitorização, porque, de facto, estamos perante um problema fitossanitário de extrema gravidade e que tem sido dada uma elevadíssima prioridade em termos dos serviços do Ministério da Agricultura. Portanto, temos um plano de contingência em prática, temos desde 2014 um programa de vigilância para detecção e monitorização dos nossos olivais e não só, de várias outras culturas.
Ainda não foi detectado em Portugal.
Não, até ao momento, todo o programa que temos feito e temos colhido centenas de amostras, temos todas as amostras negativas, portanto, em Portugal, até ao momento, não temos qualquer resultado positivo da presença da bactéria.
E como é que se revela? Como é que se pode ver? Olhamos para uma árvore, como é que podemos detectá-la?
Ora bem, trata-se de uma bactéria com muita dificuldade em termos de caracterização de sintomas, porque não há um sintoma muito típico da bactéria. As outras bactérias têm outras sintomatologias mais fáceis de detectar. Esta bactéria tem uma característica de se desenvolver no interior das plantas, evitando que as plantas recebam água e nutrientes às folhas e, portanto, o sintoma principal que se observa são árvores secas, ramos secos, portanto, com uma grande dificuldade de associarmos um determinado sintoma à presença da bactéria. Portanto, estamos perante, de facto, um problema maior, porque temos que estar muito atentos, colher amostras, fazer despiste de laboratório e, portanto, é fundamental termos o apoio e termos a ajuda de todos no sentido de identificação precoce, casos suspeitos, quebras de produção que começam a surgir nos pomares, nos olivais e noutras culturas suscetíveis, de forma que possamos fazer o rastreio e a despiste laboratorial.
Quando diz a ajuda de todos, está a pensar certamente nos produtores, não é? Que podem dar alguma informação, alguma pista que possa dar indicação da chegada desta bactéria a Portugal.
Sim, de facto, os produtores têm aqui um papel essencial porque estão todos os dias nos seus terrenos e conhecem as suas culturas melhor que ninguém e conseguem perceber quando surgem sintomas suspeitos. E esses sintomas são essenciais, esse aviso aos serviços fitossanitários são essenciais para que possamos fazer detecção precoce. Uhum. Mas dado que esta bactéria afeta não apenas as culturas principais, e estamos a falar do olival, estamos a falar da vinha, das ameixeiras, das amendoeiras, portanto é uma bactéria que tem um largo espectro de vegetais que podem ser afetados, mas também afeta muitas ornamentais. E, portanto, nós também precisamos de ajuda e temos comunicado muito com a Associação Nacional de Municípios de Portugal e com a Associação Nacional das Freguesias, porque, de facto, também estamos presentes nos jardins públicos e nas áreas públicas e também na parte florestal, porque, de facto, trata-se de uma bactéria que afeta muitas espécies. Portanto, não apenas os produtores, mas o cidadão também comum, que deve estar também alerta e ajudar-nos nesta missão, que é a missão de proteger as nossas culturas principais.
Paulo Cruz de Carvalho está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 em Faro a tentar desvendar aqui o que é esta bactéria. Ela é subdiretora-geral de Alimentação e Veterinária. Ora, vamos justamente à procura dessas preocupações de produtores. No caso, vamos até Mirandela ao encontro de um produtor que neste momento está até já a tomar algumas precauções justamente por causa desta bactéria. Vamos a Mirandela, onde está o repórter Nuno Amaral.
Nesse passo de gigantes, desde Faro a Mirandela, estamos não num olival por impossibilidades da agenda de Francisco Pavão, que já vamos dizer quem é, estamos a poucos metros do rio Tua, digamos quase com os pés no rio Tua, que devido à seca extrema que tem afetado o país, e esta região fundamentalmente, de vez em quando tem o caudal muito emagrecido, mas isso é outra questão que vamos abordar à frente e que também tem que ver com o azeite. Francisco Pavão é presidente da Associação dos Produtores em Proteção Integrada de Trás-os-Montes e Alto Douro, são 1.100 associados, cerca de 10 mil hectares de olival, sendo que esta região de Trás-os-Montes é a segunda produtora do país, logo a seguir ao Alentejo, são mais de 85 mil hectares de olival, com muitas preocupações devido a esta bactéria, a Xylella fastidiosa. Já vamos àquilo que acha que deve ser feito. Francisco Pavão, neste momento, sente no contacto com os associados da associação que dirige, sente preocupações, apreensões? Há gente preocupada?
Sim, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite. Nós temos, como as notícias têm saído na comunicação social, os associados, cada vez que tem uma notícia, indo aos nossos telefones, a nossa associação, a perguntar o que é a Xylella e como é que são os sintomas da Xylella. Portanto, há uma enorme preocupação por parte dos produtores, pelo alarmismo que tem havido nesta situação, para aquilo que tem acontecido quer em Espanha, quer em Itália. Portanto, nós estamos severamente preocupados naquilo que pode acontecer aqui na nossa região, sobretudo no olival, mas também no amendoal.
Há pouco dizia-me que o passo primeiro que deve ser dado é o controle sanitário nas fronteiras, no que tem que ver com plantas ou amendoeira ou plantas ornamentais importadas que trazem a bactéria que pode disseminar-se. Era mais ou menos isso.
A nossa preocupação é que o Estado português esteja a fazer um controle efetivo da importação de plantas, quer de Espanha, quer de Itália, mas também de outros países, para evitar que a bactéria chegue aqui a Portugal em plantas que nós habitualmente importamos, quer plantas ornamentais, quer amendoeira, quer vinha. Portanto, nós importamos uma série de plantas que podem transportar a doença e, neste sentido, é a preocupação qual o controle e as medidas de controle que o Estado português está a fazer na fronteira e também nos viveiros sobre as plantas importadas.
Pode dar-nos algum exemplo dessas plantas, enfim, as de uso mais frequente ou de importação, aliás, mais frequente, que pode mais rapidamente então chegar, podem chegar a Portugal e disseminar a bactéria.
Nós, com a quantidade de amendoim alta a ser plantada no país, grande parte das plantas são importadas e, portanto, temos uma enorme importação de amendoim, também uma importação de olival e também de vinho. E também depois de plantas ornamentais, são usadas em centros de jardinagem por todo o país, mesmo plantadas nas autostradas. Portanto, há uma série de plantas que são importadas e todos os dias são importadas porque são de uso comum.
Não lhe peço para meter a sua foice em olival alheio, mas no Alentejo fala-se fala que se importa algumas oliveiras de Espanha. É um motivo de preocupação? Pode subir o país se isso acontecer?
Assim, a xilela pode entrar em Portugal de norte a sul ou de sul a norte. Não há nada que diga que anda pelo sul, não há nada que diga que vai entrar pelo norte ou por trás dos montes. Portanto, a nossa preocupação é um controle efetivo daquilo que são as plantas que entram, se há lá um controle sobre essas plantas e que tenham passaporte fitossanitário, que garantam a nós que as vamos utilizar, que elas vêm completamente sem problema nenhum de chinela. Essa é a nossa preocupação.
E da parte do produtor, do olivicultor, o que pode fazer além de estar atento? Imagino que me diga que é o primeiro passo.
Mas, obviamente o primeiro passo é estar atento e começar a ver os sintomas. Nós vamos ter aqui na próxima semana em Mirandela uma sessão da DGAF com a Direção-Geral da Agricultura sobre o problema da chinela. Portanto, vamos ter os técnicos das associações também vão ter formação nessa área para poderem melhor apoiar os agricultores na identificação. E depois é vai ou não vai haver indenizações, como é que vai ser feito o controle, como é que as árvores arrancadas vai haver ou não vai haver zonas. Então, depois há uma série de questões que importa discutir e urge discutir para que possamos minimizar os efeitos da chilena e que possamos, que obviamente não, nós sempre entendemos que ela chegará a Portugal, mas queremos é controlá-la.
A chilela fastidiosa, até ver, ainda não chegou, o que chegou de facto foi a seca, que é um motivo de preocupação, digamos, extremo, como seca extrema, que se faz sentir. Neste momento, nesta região, pela experiência que tem, pelos contactos que desenvolve, que consequências estão a surgir desta seca que classificam os especialistas de extremo em Portugal, no olival?
Neste momento nós estamos praticamente em início de campanha, contamos é que as azedeiras são rapidamente desidratadas e, portanto, temos uma quebra de produção, também uma quebra do azeite e da qualidade do azeite. Esperemos que grande parte do olival, cerca de 90% do olival da região é de sequeira e, portanto, todos estes problemas de seca, estamos em outubro com 26 graus, a semana passada tiveram 35 graus aqui em Mirandela, portanto, temos tudo com estes problemas de seca, não é? E neste momento, portanto, são medidas para minimizar e, sobretudo, para ver o futuro, que passam pela criação do plano de regadio aqui na região de Trás-Montes, que efetivamente se possa regar a grande parte das culturas que há aqui, porque essa seca não afeta só o olival, afeta também, nesta caso, o olival, o castanheiro que estamos praticamente na altura da castanha, afetou a amêndoa e também afetou a vinha.
A expressão interrompeu muito rapidamente, cerca de 90% do olival de Trás-Montes não tem regadio, mas quando falava de danos, há associações que falam em 70% de quebra de produção. Pela experiência que tem, e repito, pelos contactos que desenvolve, consegue avançar com o número das consequências da seca este ano?
Sim, nesta...
Uma porcentagem, perdão.
Eu penso que nesta altura, até que os produtores comecem a apanhar a azeitona e começamos a ter a percepção concreta daquilo que efetivamente está no campo, ainda é um bocado cedo para podermos avançar com números. Vai haver uma quebra relativamente a um ano. Era um ano de produção médio a bom. Neste momento estamos com uma quebra, mas não posso avançar com estes dados, até porque temos andado no campo e temos visto que a situação em alguns sítios é pior que noutros sítios, portanto temos que esperar pelo menos a primeira semana de colheita, a segunda semana de colheita, isto é, no princípio de novembro, nós já podemos avançar com números mais ou menos que rondam aquilo que será as percas que vai haver na região, porque vai haver percas, vai haver certamente, mas não podemos avançar nem com 50, nem com 70, nem com 70%.
Ironicamente, se tivesse chovido, seria um ano rico em azeite, em Portugal, não?
Sim, aqui na nossa região seria um ano médio, um ano bom. Portanto, houve uma floração que correu bem, seria um ano bom. E o problema não é só a seca neste ano, portanto, é que a oliveira não tem qualquer tipo de crescimentos e para o ano vai ter muito menos produção, menos efeitos, sendo-se não só no ano, no próprio ano, mas também no ano seguinte. E esta também é a nossa preocupação, é que nós temos que rapidamente precaver este tipo de situações, que têm sido situações que acontecem cada vez mais com a realidade, e portanto esta questão do incentivo e do fomento ao regadio é muito importante, obviamente dentro daquilo que seja o fomento ao regadio com uso eficiente da água, com uso sustentável da água, não com uso de água em demasia. Nós queremos regar, mas dentro daquilo que são as normativas. Neste caso, nós na Associação, justamente com o Politécnico de Bragança, com a Universidade de Trás-os-Montes e com os produtores, temos alguns projetos de investigação, sobretudo nesta questão da rega do olival e noutra questão que é na mitigação dos efeitos da seca. Estamos a trabalhar na investigação, com as entidades regionais que trabalham na investigação, e nós, enquanto Associação de Produtores, podemos passar melhor aos nossos associados naquilo que serão as decisões a tomar na sua expressão.
Um tema que podemos voltar neste Portugal em Direto. Agradeço a Francisco Pavão este contributo, é dirigente da Associação de Produtores em Proteção Integrada de Trás-os-Montes e Alto Douro e também um olivicultor. Para já, a xilela fastidiosa está ainda distante desta região. Francisco Pavão pede um controlo apertado nas fronteiras, não só pela importação de oliveira, mas como de amendoeira e outras plantas ornamentais. De facto, esse tido como adquirido aqui, falta ainda quantificar em números, é que os efeitos da seca já se fazem sentir, fazer-se-ão sentir ainda mais na altura da apanha, nas primeiras semanas de novembro, numa região que tem cerca de 85 mil hectares de olival, a segunda maior produtora do país. Basta olhar, aliás, para esta paisagem da terra quente transmontana, um imenso tricotado entre o bege e o verde do olival.
Reportagem de Nuno Amaral, com as preocupações deste produtor em Mirandela. Voltamos ao encontro de Paula Cruz de Carvalho, Subdiretora-Geral de Alimentação e Veterinária, está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 em Faro. Paula Cruz Carvalho, ouvimos aqui duas preocupações principais, uma delas que é preciso controlo da importação de plantas que entram no nosso país. Isto está a ser feito, está a ser acautelado ou não?
Está, portanto, é fundamental, e ainda bem que essa questão foi colocada, porque uma das principais vias de transmissão da bactéria é através de plantas infectadas e depois, uma vez chegadas plantas infectadas, através de insetos vetores que propagam a bactéria de planta infectada para planta sã. Portanto, o controlo das plantas é fundamental. E nesse facto, nós temos uma colaboração, uma articulação muito estreita com as autoridades dos outros países, das autoridades fitossanitárias. É interdita neste momento a circulação, o movimento de plantas destinadas à plantação e qualquer outro tipo de plantas das zonas atualmente demarcadas. Neste momento não é possível qualquer comercialização de material que venha, por exemplo, da região afetada italiana ou espanhola ou mesmo francesa. Portanto, essa interdição é imediata e é feita uma articulação muito estreita com essas autoridades no sentido de seguirmos os lotes que chegam a Portugal, testarmos esses lotes. Portanto, esse trabalho está a ser feito. Obviamente que o papel também de quem adquire plantas e de quem movimenta plantas, e neste caso também aproveito a oportunidade para mencionar o papel dos próprios passageiros que trazem muitas vezes plantas nas suas bagageiras e que podem ser um foco fundamental, um foco importantíssimo de contaminação. E nós temos tentado trabalhar com as agências de viagens no sentido de sensibilizar os passageiros para não trazerem plantas nas suas viagens de turismo, porque é uma forma de introduzir a bactéria. E, portanto, isso é fundamental, que haja essa sensibilização de deixar as plantas no lugar onde elas estão e não as trazer. A parte mais profissional dos senhores agricultores que compram plantas, apelar para que essas plantas sejam compradas apenas se forem detentoras de passaporte fitossanitário. O passaporte fitossanitário é um garante que a autoridade fitossanitária do país onde foi produzida a planta controlou aquele viveiro. O viveiro foi devidamente controlado, cumpriu as regras e essas plantas têm garantia de sanidade vegetal. Portanto, passaporte fitossanitário e turistas, por favor, não tragam plantas dos sítios de onde viajam.
Há aqui, naturalmente, uma outra questão que também foi observada por este produtor em Mirandela. Em tempo de seca, como que estamos a viver, os terrenos naturalmente ficam mais permeáveis e isto pode querer dizer mais receptíveis a esta xilela fastidiosa, tal bactéria?
Sim, que quando as plantas estão mais fragilizadas, obviamente que estão mais suscetíveis às doenças e às pragas que as afetam. Portanto, um olival ou um pomar bem tratado, bem cuidado, onde não existem insetos vetores a voar e que a planta esteja saudável, é naturalmente mais resistente. Portanto, estamos obviamente preocupados com estes efeitos da seca, não apenas pela questão da produtividade e da própria sobrevivência de muitas culturas em Portugal, mas também consequências fitossanitárias. Portanto, é fundamental uma vigilância redobrada, porque os insetos, normalmente nestas alturas de secas, as populações de insetos crescem e, portanto, pode ser um risco acrescido para a dispersão, a entrada e a dispersão da bactéria. Portanto, devemos estar ainda mais atentos a esta problemática.
Voltamos já à nossa conversa. Paula Cruz Carvalho, Subdiretora-Geral de Alimentação e Veterinária. No Alentejo, convido agora a ir até o Alentejo, onde ainda não foi detectada a presença desta bactéria, que tem dizimado olivais no sul de Espanha. Mas os olivicultores alentejanos conhecem bem os efeitos que ela pode ter numa região onde o olival tem uma forte implantação. É disso que nos dá conta agora o repórter Paulo Nobre.
A Xylella fastidiosa, bactéria que tem dizimado olivais no sul de Espanha, ainda não foi identificada no Alentejo, mas pode já cá estar.
Pelo tipo de bactéria que é e pelo modo de propagação, ou de como ela é transportada, é extremamente perigosa para todo o olival alentejano.
José Costa Falcão, da Associação de Olivicultores de Elvas, conhece bem os perigos desta bactéria, cuja transmissão é bastante fácil.
O vetor, que é um mosquito, portanto é um inseto alado, voa, pode voar 3, 4, 5 km, em condições de vento pode fazer bastante mais, transporta-se por dentro de um automóvel, sem o dono do automóvel saber-se, para numa bomba de gasolina ao lado de um olival e está ali o vetor infectado.
No caso de detecção desta bactéria, é obrigatório estabelecer um cordão sanitário com uma área mínima de 10 km de diâmetro. Num raio de 100 metros, as oliveiras têm de ser arrancadas.
A partir do momento que aparece uma árvore infectada, que se consegue identificar, tanto tudo o que está à volta, eu não sei se são 100 metros à volta, tem que ser arrancado, vão ser criadas zonas tampão. Portanto, isto entra-se num processo que já não para. E uma chamada de atenção aos agricultores. Não vale a pena tentar esconder que viram coisas estranhas no seu olival, ramos secos, uma pernada meia seca, mais vale chamar os serviços oficiais e tentar detectar a tempo, porque não está por não só em causa o seu próprio olival, mas como o olival dos seus vizinhos, dos seus colegas olivicultores e de todo o país.
Os técnicos sabem que há 3 subespécies que, além do olival, atacam também pomares de amêndoas e de citrinos. Para o presidente da Associação de Olivicultores de Elvas, não há muitas dúvidas, a Xylella fastidiosa, diz José Costa Falcão, está a um passo.
Eu sou muito cético que nós, seguramente, se não a temos cá, muito provavelmente a viremos ter.
Ainda não há indemnizações compensatórias previstas em caso de contaminação por esta bactéria.
São estas as preocupações no Alentejo com o olival. Regresso a si, Paula Cruz de Carvalho, Subdiretor-Geral de Alimentação e Veterinária. Ouvimos aqui estas preocupações que têm a ver sobretudo com o olival. É grande preocupação no Alentejo.
Sim, só queria fazer aqui uma correção. Em Espanha, a problemática que está a acontecer, sobretudo na região agora de Alicante, que é a região que está mais próxima de Portugal, tem a ver com amendoal. Portanto, atualmente, na parte do território continental espanhol, ainda não há nenhuma contaminação em oliveiras, mas sim em amendoal. De facto, o que foi dito é de facto a realidade. Esta bactéria pode afetar, neste momento, nós temos já conhecimento que na União Europeia, no território da União Europeia, foram identificadas 73 espécies como possíveis infectadas por esta bactéria. Portanto, estamos a falar desde a olival, à ameixeira, à sobreira, à figueira, à amendoeira, um conjunto muito alargado de ornamentais, como eu referi, incluindo plantas espontâneas. E, de facto, é algo que nos alerta e que devemos estar atentos para esta situação. Portanto, gostaria de voltar a referir a importância de estarmos atentos e aquilo que foi dito agora pelo nosso colega que está no Alentejo é toda a verdade. O senhor agricultor que tenha um sintoma suspeito no seu olival ou no seu pomar ou na sua exploração não o deve esconder, porque, de facto, vai ter mortandade das árvores, as árvores vão acabar por morrer na mesma e vai ser um foco de infecção para toda a área e que é fundamental nós agirmos muito rapidamente, atuarmos rapidamente, retirarmos as árvores contaminadas, destruirmos essas árvores contaminadas, reduzirmos assim o inóculo da bactéria e conseguirmos manter o nosso país e as nossas principais culturas ativas e com rendimento para os nossos agricultores e para o nosso país.
Ou seja, se esta xylella aparecer, o que os produtores têm de fazer é abater as árvores, é isso?
Exatamente. Portanto, as medidas que existem atualmente, não existe qualquer produto fitofarmacêutico que possa combater a bactéria, não há qualquer tratamento curativo. Portanto, o que é feito é a destruição das árvores infectadas, é feito em redor de cada árvore infectada um corredor de 100 metros em que se arrasa, faz-se um corte raso de todas as plantas que podem ser sensíveis à bactéria e em redor faz-se um raio de 10 km e nesses 10 km são feitos inspeções a todos os vegetais, são inspecionados, são também controlados os insetos vetores e feita análises para determinarmos, para contermos a bactéria naquela zona. Posso-vos dizer que, por exemplo, em Espanha, as últimas informações que recebi de Espanha, em que são detectados em pomares de amendoal, a área atualmente demarcada já atinge mais de 110 mil hectares. Porque, de facto, quando começamos a fazer estas zonas tampão, com 10 hectares, 10 quilómetros à volta de cada foco de infecção, podemos chegar a áreas extremamente elevadas em termos de áreas de intervenção, que são áreas de intervenção muito fortes e com uma grande componente técnica e grande intervenção dos serviços do Ministério.
Em algum caso, pode ser prejudicial para o ser humano esta bactéria?
Não, de todo. Portanto, as doenças das plantas não têm qualquer transmissão ao homem, portanto, não há qualquer perigo em termos de saúde pública. Trata-se apenas de sobrevivência das árvores e não tem qualquer consequência em termos de, quer da qualidade do azeite, em termos de segurança do azeite, absolutamente nada. Portanto, não há qualquer perigo para as pessoas, não há qualquer contaminação às pessoas.
Há um grande prejuízo se ela vier para cá, um prejuízo económico.
Um enorme prejuízo económico. Daí temos de estar todos muito atentos e podemos atuar muito rapidamente.
Há noção de quanto se perdeu em Itália, em Espanha, tem esses dados?
Em Itália, que foi o primeiro país que surgiu este problema, a área demarcada italiana são milhares e milhares de hectares contaminados, portanto que neste momento estão perfeitamente, praticamente perdidos em termos de milhares e milhares de oliveiras, com consequências, como imaginam, bastante graves em termos de, para a economia local, não apenas em termos da produção de azeite, mas estamos a falar de árvores que, de alguma forma, são árvores que têm a ver com a nossa cultura, árvores centenárias, têm também a ver com a paisagem e, portanto, as consequências são para além das consequências agrícolas imediatas.
E como vimos nestas reportagens da Antena 1, de norte a sul, há pelo menos alguma informação por parte dos produtores. Como é que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária quer fazer chegar mais essa informação aos produtores?
Sim, nós temos feito várias sessões de esclarecimento. Hoje estamos aqui em Faro para fazer uma sessão de esclarecimento, hoje aqui com os produtores e com as pessoas aqui de Faro. Vai decorrer hoje à tarde. Na próxima segunda-feira vamos estar em Mirandela, já estivemos em Coimbra. Portanto, estamos a fazer várias sessões de esclarecimento. A semana passada estivemos em Beja. Temos feito várias informações e várias notificações e informações que veiculamos por via das confederações de agricultores, para fazerem chegar aos agricultores. Temos trabalhado muito também com a parte dos passageiros, em que fizemos vários folhetos de aviso muito direcionados neste momento aos passageiros das Baleares, porque as Baleares neste momento são zona demarcada, todas as ilhas das Baleares são demarcadas e, portanto, estamos a atuar em várias frentes da divulgação. Vamos também, como já foi referido, fazer formação específica para os técnicos das organizações de produtores, no sentido de os ajudar, a ajudar-nos a nós próprios, a ajudar o Ministério da Agricultura neste trabalho, ou seja, fazer formação de modo a que possam mais facilmente identificar os sintomas e de colaborar com os serviços do Ministério da Agricultura para conseguirmos a tal detecção precoce, para podermos atuar todos em conjunto de forma precoce.
E para que não chegue cá a Portugal esta xilela fastidiosa, que é uma bactéria que ataca, como ouvimos, uma vasta gama de espécies vegetais, plantas ornamentais, árvores, oliveiras, videiras, amendoeiras, que é o caso de Espanha, também o sobreiro. Este é tido já, Paula Cruz Carvalho, como um principal problema fitossanitário emergente dos últimos anos.
Exatamente. A nível da União Europeia é considerado atualmente, provavelmente, o problema fitossanitário mais importante no território da União, até porque tem havido, de facto, muita intervenção por parte da própria Comissão Europeia, que libertou milhões de euros para a investigação, porque trata-se de uma bactéria que no território da União ainda é desconhecida, conhecemos ainda mal a bactéria. A bactéria tem várias estirpes, nós infelizmente temos 3 estirpes já confirmadas na União Europeia. Portanto, há muito ainda que fazer em termos de investigação e tem sido dado pela própria Comissão milhões de euros para essa investigação. De facto, é atualmente matéria que é discutida em todas as reuniões das autoridades fitossanitárias, sempre que nos reunimos em Bruxelas ou noutros locais da Europa, é matéria que é sistematicamente discutida, é considerado um problema fitossanitário de elevadíssima prioridade, não apenas pela Comissão, mas obviamente pelo Governo também português.
Muito obrigado pela sua colaboração no Portugal em Direto, Paula Cruz Carvalho, Subdiretora-Geral de Alimentação e Veterinária. Conversamos a propósito desta xilela fastidiosa, bactéria que pode vir a destruir plantas e árvores se chegar cá a Portugal. já destruiu em Espanha, também em Itália. Ora, retomo só esta informação para quem quiser saber mais. Há sessões de esclarecimento. Hoje, por exemplo, esta tarde em Faro, no auditório da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Algarve, também em Mirandela, está marcada uma sessão de esclarecimento para a próxima segunda-feira, dia 16, no auditório do Centro de Formação Profissional da Quinta do Valongo. E agora vamos ao teatro em espanhol. Três companhias espanholas sobem ao palco do Teatro Garcia Rezende, em Évora. Ciclo que começa hoje com a companhia Carlic Danza Teatro, que apresenta na cidade alentejana a peça Maria Zambrano, La Palabra Danzante. O ator José Russo, que é também da direção do Sendrev, disse ao Portugal em Direto que esta cooperação com a Espanha é para continuar e tem tido o reconhecimento do público. José Russo começa esta conversa com o jornalista Augusto Henriques por apresentar as companhias espanholas que se vão mostrar ao público português.
Três espetáculos de três companhias espanholas, do Carlica Teatro, que vem de Cáceres, que começa hoje o espetáculo com uma produção dedicada àquela grande figura, Maria Zambrano. Este projeto do Carlica Teatro é um projeto de teatro-dança, dança-teatro, portanto, que nos traz este espetáculo. Depois poderá ver a seguir o espetáculo da La Fundición de Sevilha, portanto, que é uma abordagem, digamos, da outra mão do Cervantes, que é uma, digamos, um mergulho, digamos, na dramaturgia desse grande autor espanhol, grande dramaturgo espanhol, grande poeta espanhol, que foi o Cervantes, né? Portanto, que eles fizeram um espetáculo a partir dessa dirigido pelo Pedro Álvares Osório, portanto, que é também de uma pessoa que a gente conhece há muitos anos e que tem trabalhado connosco aqui pontualmente em Évora também. E, finalmente, portanto, um outro espetáculo que vem do Teatro Guirigay. O Teatro Guirigay, que é uma companhia de teatro que existe já há mais de três décadas em Espanha, que vem e que traz-nos também a presença de um trabalho, portanto, vem mais uma vez a Évora, de apresentar este espetáculo que é à volta de um grande poeta espanhol, portanto, num texto que eles, num projeto de espetáculo que eles portanto, montaram à volta desse grande poeta espanhol.
E esta portanto, cooperação com as companhias espanholas já vem de há uns anos e é para continuar?
É para continuar, sim, porque a gente, enfim, ao contrário do que existia aqui há muitos anos atrás, em que se dizia que de Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos, nós entendemos exatamente o contrário. Portanto, nós temos muitas similitudes e muitas semelhanças com o universo espanhol, somos aqui, vivemos aqui ao lado uns dos outros, portanto, vamos conhecendo cada vez melhor uns aos outros e, de facto, esta experiência que temos desenvolvido tem sido muito útil e muito gratificante.
E portanto, o público tem reconhecido? O público tem reconhecido esse trabalho?
Naturalmente sim. Portanto, a gente do público nunca se queixa. Enfim, é claro que temos sempre a preocupação de que queremos mais público. Também aí somos exigentes, não é? Temos muitas dificuldades, enfim, vivemos de uma forma muito precária com esta situação que a cultura vive em Portugal, que é uma coisa conhecida e sabida, e em relação à qual urge reverter aqui alguns quadros. Esperamos que agora no próximo Orçamento de Estado isso possa acontecer, vamos ver, há uma grande expectativa nesse sentido, não sei se vai acontecer ou não, mas pronto, porque estamos num estado muito débil, muito precário, digamos assim.
Este ciclo de teatro espanhol arranca hoje, termina só no fim de semana, sempre às 9:30 da noite, no Teatro Garcia Rezende, em Évora. E pronto, fechamos o pano do Portugal em Direto. Até amanhã.